Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Oposição cobra do governo liberação de 2 bilhões de reais prometidos para municípios.
1 bilhão de reais serão destinados para a saúde, 600 milhões para a educação e 400 milhões para a assistência social.
Especialistas avaliam que o novo Código Comercial vai estimular micro e pequenas empresas.
Os participantes da audiência pública ressaltaram que as novas regras facilitam a regularização de negócios que hoje estão na informalidade.
Eu sou Rosângela Tejo e este é o Boletim.leg. Boa noite. A oposição cobra do governo a liberação de 2 bilhões de reais prometidos para os municípios. Aliado de Temer, diz que o dinheiro deverá ser repassado nos próximos dias. Repórter Érica Christian.
Em novembro do ano passado, o presidente Michel Temer anunciou um repasse de 2 bilhões de reais para prefeitos em situação financeira complicada. Em meados de fevereiro, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que liberava o dinheiro. Segundo a proposta já sancionada, 1 bilhão de reais serão destinados para a saúde, 600 milhões para a educação e 400 milhões para a assistência social. Ao criticar a demora do repasse dos recursos para as prefeituras, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, acusou o governo federal de dar um calote nos municípios.
Deu um calote. Até o presente momento, o governo federal não tomou as providências para o repasse desses recursos.
Após reuniões no Palácio do Planalto, o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, diz que o presidente Michel Temer fará em breve o anúncio da liberação dos recursos.
A parte de empenhos e a parte de finanças estão equacionados. São problemas de ordem de contingência orçamentária.
Especialistas afirmaram na comissão temporária que examina a reforma do Código Comercial que as mudanças propostas representam avanços para micro e pequenas empresas. Repórter Marciana Alves.
O senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, considera que a legislação que disciplina o dia a dia das empresas não atende às necessidades atuais das organizações e, por isso, precisa ser modificada.
É chegada a hora de revermos as normas de regência das empresas para modernizá-las, simplificá-las e harmonizá-las com as adotadas em outras partes do mundo.
Entre outros pontos, os participantes da audiência pública da Comissão Temporária para a Reforma do Código Comercial ressaltaram que a desburocratização proposta no texto pode facilitar a abertura de novas empresas no Brasil. O consultor jurídico da Confederação Nacional do Comércio, Márcio Barreto, destacou que as novas regras facilitam a regularização de negócios que hoje estão na informalidade.
A atividade negocial não fica proibida ou cerceada, embora restrita diante de alguns impedimentos e sanções até que o empresário se formalize.
O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, lamentou os atos violentos cometidos contra a caravana do ex-presidente Lula e as ameaças sofridas pelo ministro do STF, Edson Fachin. Segundo o senador, é lamentável que em um regime democrático, algumas pessoas queiram impor a sua vontade pela força. Na opinião de Eunício, para que a democracia prevaleça, as divergências devem acontecer em um sistema civilizado e não de ameaças.
Eu tenho convicção que nós vamos encontrar os culpados e punir esses culpados. A democracia não aceita esse tipo de comportamento. Portanto, é lamentável que num regime democrático as pessoas queiram, pela força, contrariar a vontade da população brasileira e da justiça do Brasil e do parlamento brasileiro.
A Comissão de Educação vai debater uma proposta que permite a aplicação da educação à distância em 40% da carga horária do ensino médio. A iniciativa também está em debate no Conselho Nacional de Educação. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, que pediu a audiência, considera que essa medida está na contramão do esforço para implantar o ensino em tempo integral. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o presidente da Petrobras, Pedro Parente, virão à Comissão de Agricultura explicar o fechamento de fábricas de fertilizantes em Sergipe e na Bahia. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A Petrobras anunciou o encerramento das atividades da fábrica de fertilizantes nitrogenados em Sergipe e na Bahia. O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, alertou que o fechamento das indústrias vai gerar prejuízos à economia da região, com extinção de milhares de empregos, bem como a falência de empresas do segmento. O senador informou que os produtores agrícolas brasileiros importam 80% do fertilizante que utilizam, especialmente da Rússia, Ucrânia e China. E da parcela produzida no Brasil, disse o senador, 48% são fabricados em Sergipe. Na avaliação de Eduardo Amorim, o fechamento das duas empresas vai comprometer a soberania nacional.
Um país agrícola como o nosso, e que deverá ser muito em breve o maior produtor de alimento do planeta, ele tem que buscar também a autossuficiência de fertilizante. É incompreensível trazer do outro canto do mundo, do outro lado do planeta, do que produzir aqui. Se essas fábricas fecharem, vai ser o caos.
Outras notícias sobre o Senado estão disponíveis em www.senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.